Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 12, versículos 22 a 28. Marcos capítulo 3, versículos 20 a 26. Subjugado. Cego e mudo por efeito da subjugação. Blasfêmias dos fariseus. Reino dividido. Mateus. Apresentaram-lhe então um homem cego e mudo, possesso do demônio. Ele o curou, de sorte que o homem começou a ver e a falar. A multidão, estupefacta, perguntava: porventura é este o filho de Davi? Os fariseus, também ouvindo isto, diziam entre si: ele expulsa os demônios por Beuzebu, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino que se dividir contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa que se dividir contra si mesma não subsistirá. Ora, se Satanás expulsa a Satanás, está ele dividido contra si mesmo. Como poderá então o seu reino subsistir? Se é por Beuzebu que expulsa os demônios, por quem os expulsam vossos filhos? Estes, por isso mesmo, é que serão os vossos juízes. Mas se expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é que o reino de Deus veio até vós. Marcos. Entraram em casa, e aí se aglomerou tão grande multidão que nem sequer podiam comer. Ao saberem disso, os parentes de Jesus vieram para se apoderarem dele, dizendo que perdera o juízo. Os escribas, vindos de Jerusalém, diziam: ele está possesso de Beuzebu e expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Jesus, porém, tendo-o chamado, lhes dizia por parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa está dividida contra si mesma, não pode subsistir. Se, pois, Satanás se rebelar contra si mesmo, estará dividido, não poderá subsistir e terá fim. Aquele homem, possesso do demônio, isto é, subjugado por um mau espírito, estava cego e mudo por efeito da subjugação. O espírito obsessor, lançando-lhe sobre os órgãos da visão e da audição os fluidos de que dispunha, combinando seu perispírito com o do subjugado, lhe paralisara aqueles órgãos e o deixara, por essa forma, privado momentaneamente do uso das faculdades de ver e de ouvir. Jesus o curou pela ação da sua poderosa vontade, afastando o obsessor. Por meio da ação magnética, restituiu ao estado normal, instantaneamente, graças aos fluidos que penetraram no homem, os órgãos sobre que atuava o espírito mau. O homem que se achava cego e mudo por efeito da subjugação expiava, desse modo, graves abusos da palavra anteriormente cometidos, e expiava também o não ter sabido aproveitar-se da luz que se lhe concedera. A multidão, presenciando um fato que não lograva compreender nem explicar, tomada de espanto e de admiração, perguntava: porventura este é o filho de Davi? porque predito fora que o maior dos profetas descenderia da linhagem de Davi, e ainda porque as interpretações hebraicas consideravam o filho de Davi como um libertador material. As palavras que Jesus dirigiu aos escribas e aos fariseus, e bem assim as que, com relação a ele, proferiram os que eram, no entender dos homens, ou se intitulavam seus parentes, alcançavam tanto o presente quanto o futuro. Tinham, pois, um alcance tanto espírita quanto evangélico. Foram ditas como lição, com ensino necessário naquele momento aos apóstolos e aos discípulos. Como ensino, como lição, que frutificariam no futuro, na época atual do Espiritismo, assinalada pelo advento da nova revelação. As épocas se ligam, e quanto mais avançardes, tanto melhor compreendereis a ligação que existe entre o aparecimento de Jesus na Terra e a presente manifestação dos Espíritos. Tal aparecimento, como o sabeis, desde que vos revelamos a origem do Mestre, foi uma manifestação espírita produzida por aquele que, como protetor e governador do vosso planeta e da sua humanidade, veio lançar os fundamentos básicos da vossa regeneração. A atual é também uma manifestação espírita. Produzem-na os espíritos enviados ao vosso meio para continuarem e desenvolverem a obra do Messias. Jesus, para que o compreendessem e, sobretudo, o escutassem, apropriava sua linguagem ao estado das inteligências, às ideias em voga, aos preconceitos e tradições dos homens a quem falava. Por isso é que empregava as expressões Beuzebu, Satanás, príncipe dos demônios, diabo, para ele não tinham, como não devem ter para os homens, quando compreendidas em espírito e em verdade, mais do que um sentido figurado, servindo para designar os espíritos maus, que depois de haverem falido na sua origem, conforme já o explicamos, permanecem nas sendas do mal, praticando-o contra os homens. Acusado de usar os poderes do espírito das trevas para realizar as obras admiráveis que praticava, Jesus apontava aos fariseus e aos escribas que o acusavam, seus próprios filhos, hebreus como eles, dotados daquela faculdade, se bem que em grau muito inferior. De fato, entre os hebreus havia alguns homens de Escol, espíritos em missão naquele meio, como há sempre em todas as nações, para mostrarem o melhor, no centro mesmo do que exista de pior. Havia homens sinceramente piedosos, que de coração obedeciam à lei de Moisés, tendo em vista servir a Deus. Estes conseguiam, algumas vezes, por meio da prece e da perseverança, afastar os espíritos malfazejos que se manifestavam pela obsessão ou pela subjugação. Como já o explicamos, esses filhos dos homens se purificavam e elevavam acima de seus pais, constituindo-se assim os juízes naturais destes últimos. Hoje, vós outros espíritas sois acusados pelos escribas e fariseus, vossos contemporâneos, como Jesus o foi pelos de outrora, de obrar sobre influência diabólica. Nós vos repetimos o que dizia Jesus: nenhum reino dividido contra si mesmo pode subsistir. Vós, filhos dos homens, podeis, pela fé, pela prece, pela sabedoria, aliviar vossos irmãos sofredores, e repelir os espíritos de trevas que venham instalar-se entre vós. Tratai, pois, de adquirir a elevação de pensamento, de dominar a carne, de levar a efeito a renunciação, meios pelos quais transformareis a prisão carnal, em que vos achais encerrados, numa veste flexível e maleável, e lograreis, cada vez em maior escala, expulsar os espíritos maus e, ao mesmo tempo, purificar-vos, preparando para gerações que vos hão de suceder guias esclarecidos que as conduzirão facilmente ao termo da viagem. Coragem! Preparai-vos, purificai-vos e não esqueçais nunca que um reino que se divide contra si mesmo não pode subsistir. Uni-vos e caminhai desassombradamente sob o estandarte que vos fizemos arvorar. Segui-o sempre que nós marchamos à frente. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, dizia Jesus, é que o reino de Deus veio até vós. A expressão Espírito de Deus, considerada em relação a Jesus, significa, tirado da letra o Espírito, a influência direta que o Senhor sobre ele exerce. Em relação ao homem, vós espíritas deveis compreendê-la como designando os espíritos purificados que o Senhor vos envia, na qualidade de medianeiros entre a sua vontade e os vossos espíritos. Deus, o Senhor Onipotente, é, como sabeis, pelo que já vos dissemos, uno, único, indivisível. Esse é o grande segredo que só revelaremos inteiramente quando houver soado a hora. Eterno, infinito, ele reina sobre todos os universos na imensidade, sem limites. Criando contínua e eternamente, é o Pai de tudo e de todos, de tudo o que é, no infinito. Para todos os mundos, promulgou a lei imutável do progresso, mas a cada mundo deu a constituição que lhe era apropriada. Nem todos têm que passar humanamente pelas mesmas fases. Assim como há espíritos que nunca faliram, há também mundos que se conservaram sempre fluídicos e outros mais ou menos materiais, de acordo com as necessidades dos espíritos a cuja habitação se destinam. Quando chegar a ocasião de vos dizermos o que significam em espírito e em verdade estas palavras de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. Dar-vos-emos acerca da natureza dos mundos explicações que não damos agora, porque nos fariam sair do círculo em que presentemente nos devemos manter. Cada mundo, cada planeta, já o dissemos, tem um espírito de pureza perfeita, encarregado de dirigir e fazer progredir, depois de lhe haver presidido a formação. Tais espíritos são perfeitos, não só do ponto de vista moral, como também do saber, considerado este em face da obra, da missão que lhes foram confiadas. Eles estão sempre em relação direta com Deus, podem aproximar-se do foco universal, e por intermédio deles é que as vontades do Senhor Onipotente se transmitem aos grandes espíritos primeiramente, e deste, passando pelos sucessivos graus da escala espírita, aos homens, por intermédio de seus anjos de guarda e dos bons espíritos, com a rapidez do pensamento. É desse modo que o Espírito de Deus obra e desce até vós. Jesus, que tem a seu cargo a direção da Terra e da humanidade, é um dos que podem aproximar-se daquele foco, sendo, como já o explicamos, de uma essência que se conservou sempre pura, de perfeita e imácula pureza, visto que jamais faliu. É quem, como servidor de Deus, vosso e nosso Mestre, preside aos destinos do planeta terreno, quem o governa e lhe acompanha a marcha com paternal solicitude. Em relação direta com o Senhor, do mesmo modo que aqueles de seus irmãos, que, sendo-lhe iguais em pureza, desempenham missões análogas à sua, ele recebe, sem intermediários, as vontades do Onipotente. Nesse sentido, é que se pode dizer que só o Pai conhece o Filho, e só o Filho conhece o Pai. Inclinai-vos com respeito, reconhecimento e amor diante desse Salvador, cheio de devotamento, que desde o instante em que o vosso globo saiu dos fluidos espalhados na imensidade, em que esses fluidos, para formarem o mundo, se reuniram pela ação da sua vontade divina, divina no sentido de ser Ele, órgão de Deus, velou sempre por vós com solicitude, através de todas as fases por que hão passado os vossos espíritos, atraindo sempre pela sua poderosa simpatia para a terra e para a humanidade a proteção do Todo-Poderoso. Amai, amai com todas as forças de vossa alma a Jesus, que para surgir às vistas dos homens aceitou a encarnação, tomando um corpo fluídico, de cuja natureza e propriedade já tratamos, a fim de lançar as bases, os fundamentos da obra de vossa regeneração. Amai, amai, amai com todas as veras da vossa alma a Jesus, que aceitou a encarnação, sendo embora de uma perfeição que se perde na noite das eternidades, que a aceitou, embora nunca o houvesse merecido encarnar como expiação, ainda que em mundos elevados, porquanto chegou à perfeição, sem jamais haver falido. Ele não teve que sofrer por expiação, repetimos, a encarnação, mesmo em mundos elevados onde se exilam para resgatar suas faltas, por mais leves que sejam os espíritos que se conservaram puros na via do progresso, até alcançarem grande elevação, mas que vieram a falir, se bem que ligeiramente, visto que diante do Senhor Onipotente, só a perfeição, sem mancha alguma, pode apresentar-se. A menor fraqueza, tão mínima, que com os vossos órgãos de percepção sois incapazes de a apreciar, constitui uma falta que o espírito, adiantado no caminho do progresso, reconhece imediatamente e expia, por meio de uma encarnação mais ou menos material, mais ou menos fluídica, conforme ao grau do seu adiantamento, a extensão ou a gravidade da mesma falta. Todo castigo é adequado ao erro cometido. Uma falta que por demasiado sutil vos escapa é uma ofensa ao Senhor Onipotente e não escapa ao espírito que já bastante elevado tem dela consciência antes mesmo de germinar, por assim dizer, no seu íntimo e que se exila para expiá-la, privando-se temporariamente dos gozos infinitos do espírito puro e livre. Amai, amai com todas as forças de vossa alma a Jesus, que continuando a sua obra de regeneração, vem hoje de novo para, por meio da revelação atual, pelo Espírito da Verdade, estrada contínua de progresso moral e intelectual, conduzir-vos de degrau em degrau até ao Deus único e eterno, Rei do céu, Rei da terra, a quem deveis a homenagem e o tributo de vossas adorações. Mas, se expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é que o reino de Deus, dizia Jesus, veio até vós. O reino de Deus vem para aquele que afinal encontra o caminho que leva mais diretamente ao fim. Para os judeus endurecidos e prevaricadores da lei de Moisés, que por eles for ainda mais deformada do que a lei do Cristo, o foi pelo catolicismo, aquele reino viera, a fim de que os que o preparavam, para si mesmos longa e dolorosa expiação, achassem aberta diante de si a porta da esperança e o meio de chegarem ao bem pela linha mais curta. O reino de Deus veio ainda para os que, em vez de simplesmente seguirem a lei de Jesus, o que fora bastante, a amoldaram, arrastados pelo orgulho e pelo egoísmo às suas impurezas, fazendo de uma lei tão pura para uns, os que se servem da religião como de um meio, os que só praticam exteriormente e afeiçoam as suas necessidades, uma elástica vestimenta, dentro da qual pudessem executar os movimentos mais desregrados. E para os outros, uma jena, a lhes tolher os movimentos numa constrição dolorosa. Estes últimos, no nosso entender, são os que tomam a sério a religião, mas que, dotados de pouca inteligência, se adstringem a carregar todo o peso do jugo que lhes é imposto, por maior que seja esse peso. Também para vós veio o reino de Deus, porquanto, depois de termos nós, os apóstolos e discípulos de Jesus, trabalhado no caminho que ele abriria, hoje, com a nova revelação e ajudados pelos nossos irmãos, os outros espíritos do Senhor, o limpamos dos juncos, dos espinhos das pedras agudas, estendendo-vos ao mesmo tempo as mãos para vos ajudarmos a avançar nele, tirando a venda aos que ainda têm a vista fraca e fazendo brilhar a luz para os que já a podem suportar. Esperai, o reino de Deus se aproxima cada vez mais e cada vez maiores esplendores se vos vamos mostrando. Aguardai, porém, o terdes a vista bastante forte, a fim de que a sua luz não vos ofusque. Fizemos que reunisseis aqui os versículos 20 a 26 de Marcos, aos 22 a 28 de Mateus, para evitarmos repetições, visto que um e outro relatam nos mesmos termos a acusação dos fariseus e dos escribas, assim como as palavras com que Jesus lhes replicou. Em várias ocasiões, em diferentes lugares e em circunstâncias diversas, os fariseus e os escribas acusaram a Jesus de ser agente de Beelzebu, de Satanás, do príncipe dos demônios, do demônio, do diabo. Assim é que o que Marcos refere no trecho acima, transcrito, não ocorreu na mesma ocasião e nas mesmas circunstâncias em que se passou o que consta na narração de Mateus. O que Marcos relata se deu quando Jesus acabava de escolher os 12 apóstolos e lhes fez conferir o poder de curar as enfermidades e expulsar os maus espíritos, chamados demônios. Ao saberem disso, diz o Evangelho, os parentes de Jesus vieram para se apoderarem dele, dizendo que perdera o juízo. Sabeis, pois, já o temos dito, que durante a sua missão terrena, Jesus tinha que passar, e para a sua família, como para os homens em geral, passava por ser um homem igual aos outros. A revelação feita a Maria e a José tinha que permanecer, e permaneceu secreta até ao termo daquela missão. Nessa época, por efeito da mesma revelação, lhe encerrava veladamente a da origem espírita de Jesus, origem que a revelação atual vos deu a conhecer. Os homens fizeram do Mestre um Deus, pois que entraram a considerá-lo como parte e fração do próprio Deus. Os hebreus, pelo consórcio dos de uma tribo com os de outras, eram parentes quase todos, ou se intitulavam parentes uns aos outros. Em tais condições, Jesus, no entender dos homens, estava cercado de primos mais ou menos próximos. Esses parentes, segundo os quais Jesus saíra do mesmo tronco que eles, achando-se nas mesmas condições de humanidade em que eles se encontravam, não podiam admitir que o Mestre se elevasse tão alto que instituísse apóstolos e lhes desse tais poderes. Eis porque resolveram apoderar-se dele, dizendo que perdera o juízo, que fora atacado de loucura. Jesus personificava a doutrina que hoje renasce entre vós, como sucede com todas as grandes e generosas ideias. Ela foi mal compreendida. Daí veio que a oposição que se lhe deparou, sobretudo entre os segundos que os homens desconhecedores da sua origem extra-humana eram membros da sua família. Não disse ele que ninguém é profeta no seu país? Não vedes ainda agora, entre as famílias, muitos de seus membros apedrejarem os que não lhe seguem a rotina? O homem nega tudo o que não compreende e condena tudo o que o embaraça, tudo o que o assusta. Vós espíritas, que aceitando a nova revelação, saís da rotina, sois, como foi Jesus, pelos seus parentes e pelos outros homens, acusados de haver perdido o juízo, de estar atacados de loucura, de vos achar de sobre a influência demoníaca, segundo os escribas e os fariseus dos vossos dias. Como novos discípulos do Cristo, que juntando a palavra ao exemplo, pregais a doutrina do Mestre, que renasce explicada e desenvolvida em espírito e em verdade pela nova revelação. Oponde a essas acusações a paciência, a doçura, a indulgência, a firmeza, a coragem. Caminhai ousadamente. O Cristo vela por vós. O Cristo vos protege e manda que os Espíritos do Senhor vos guiem os passos. Graças a Deus.